Além disso, o grupo de trabalho que acompanha a situação no perímetro de Rega do Mira já veio alertar para que se estão a fazer ilhas, ou seja, guetos destes trabalhadores, que são, do ponto de vista social, explosivas. E no grupo de trabalho diz-se mais. Esta situação é tão mais incompreensível quanto estes trabalhadores, na verdade, não são sazonais, porque trabalhando em culturas diferentes acabam por ter trabalho todo o ano. E, portanto, aqui a questão, as duas questões que se colocam, muito simplesmente, é o seguinte. Para lá de uma solução de urgência, que não pode ser de armazenar os trabalhadores em contentores, como se fossem alfaias agrícolas, é preciso também uma outra decisão, que é travar o aumento das estufas, porque neste momento já há um problema com que o país não pode lidar. Queremos continuar a vê-lo aumentar ou queremos resolver aquilo que temos?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Catarina Martins. Antes de mais dizer que esta tem sido, aliás, uma prioridade e uma grande preocupação a nível de todo o Governo, procurarmos encontrar formas de garantir a integração e o tratamento com dignidade dos trabalhadores, independentemente da nacionalidade de onde estejam, desde que garantindo um trabalho digno em Portugal. Aliás, foi nesse sentido, aliás, como disse e bem, que foi aprovada a lei em 2016 com esta grande preocupação de encontrar mecanismos de responsabilização de toda a cadeia de contratação para garantir uma maior eficácia também e mais instrumentos de fiscalização. Eu aproveito para partilhar aquela que tem sido a preocupação da Autoridade para as Condições de Trabalho nos últimos anos de focar muita da sua atividade em torno dos fenómenos onde há mais risco de trabalho e de trabalho pouco digno por parte dos trabalhadores. Dou-lhe o exemplo concreto que tem sido feito, por exemplo, em algumas atividades como a construção civil ou agricultura, onde há muito recurso a trabalho migrante. No caso da agricultura, nos últimos anos a ACT realizou cerca de 3.600 visitas a várias explorações agrícolas e levantou autos de contratação relativamente a 4.800 infrações, com um valor global de coimas de 2 milhões de euros, com esta grande preocupação, como disse e bem, de procurar responsabilizar toda a cadeia de contratação como uma forma de procurar responder a um fenómeno que sabemos que não é um fenómeno que acontece só em Portugal, é um fenómeno que acontece em toda a Europa e que temos que procurar encontrar aqui formas de eficazes de dissuasão e de responsabilização de toda a cadeia de contratação, é isso que temos feito. Também sabemos, e penso que é do conhecimento de todos, muitas vezes as dificuldades da própria identificação destas situações. Posso partilhar com a Sra. Deputada e com os Srs. Deputados aquela que é a minha experiência como Inspetora de Trabalho, que fui durante muitos anos. E como Inspetora de Trabalho, muitas situações vivi em que os próprios trabalhadores não queriam ser identificados porque não queriam correr o risco de poder, por exemplo, não ver a sua situação depois enquadrada ou regularizada, porque alguns deles tinham a sua situação não regularizada em Portugal. Por isso, o nosso trabalho e o nosso foco tem sido também de garantir que as pessoas que estão em Portugal, independentemente da sua nacionalidade, têm condições de reconhecimento de direitos iguais a qualquer trabalhador. Foi por isso, aliás, que logo uma das primeiras missões que assumi como Ministra do Trabalho foi, aliás, criar um mecanismo excepcional para que todos os trabalhadores estrangeiros em Portugal tivessem acesso ao sistema de proteção de segurança social, com o chamado, na altura, chamámos o número de identificação de segurança social na hora, para garantir que tínhamos a capacidade destes trabalhadores terem a sua inscrição na segurança social e ficarem protegidos. Aliás, ao abrigo deste regime que foi criado, nós já temos neste momento 140 mil trabalhadores que foram abrangidos por este mecanismo criado no início de 2020, que sem este mecanismo que foi excepcionalmente criado, estas pessoas estariam fora do sistema. Isso é ser hipócrita. Nós temos que ser um país que é um país que sabe acolher, integrar e tratar de forma igual todas as pessoas que cá estão, porque nós precisamos destes imigrantes. Nós temos de os saber acolher e tratar e garantir que não ficam em processos complicados, garantindo que a sua situação é tratada da forma mais célere possível, porque só assim estamos a eliminar cadeias alternativas que possam ter interesse na dificuldade da sua situação. E esta tem que ser o nosso foco para garantir que damos direitos iguais a qualquer um destes trabalhadores. Também aproveitar para dizer que, no caso de Odmira, e procurando focar em Odmira, a ACT realizou 122 visitas só em 2021, portanto, só focando em Odmira, 92 empresas, incluindo toda a cadeia de contratação, porque se nós não conseguirmos resolver a cadeia de contratação, nunca estaremos a resolver estruturalmente o problema, estaremos a fazer paliativos com empresas que depois desaparecem e que aparecem e reaparecem e que saem do sistema. Foram levantados 144 autos por infrações laborais e estas intervenções abrangeram 4.318 trabalhadores. Também aproveitar para dizer que o que nós fizemos foi exatamente garantir que, através da resolução do Conselho de Ministros, que a senhora deputada citou e bem, garantir que limitávamos a área permitida para instalações de estufas, túneis elevados, túneis e estufins, com as várias designações que sabemos, passando a estar limitada a 40% do total do perímetro de rega do Mira e não a 80%, portanto, limitando aqui muitíssimo esta área de instalação. O nosso compromisso é total para garantir que qualquer trabalhador que esteja em Portugal tem o mesmo direito onde quer que esteja e onde tenha nascido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Ministra. Tenho de novo a palavra à Senhora Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Senhora Ministra. Claro que os trabalhadores migrantes são bem-vindos em Portugal e claro que são de direitos. Aliás, Portugal só tem 5% de população imigrante, não temos dúvidas nenhumas sobre a necessidade que temos e sobre o respeito que nos merecem. Nós também, que imigramos muito, sabemos disso. Não temos dúvidas nenhumas. Mas sabe, não é tratar por igual. Quando na agricultura se legalizam contentores e na pesca se cria uma nova categoria que permite que estejam nos barcos sem ter cédula. E, portanto, o que nós estamos a criar na lei são categorias diferentes, em que os trabalhadores migrantes são maltratados. E há quem esteja a ganhar muito dinheiro com isso. O problema não são os trabalhadores migrantes. O problema é quem abusa. Na agricultura, nas estufas, pagam 3 euros à hora. 3 euros à hora, muito abaixo do salário mínimo nacional. Há muita gente a ganhar dinheiro com a exploração destes trabalhadores. E o que eu acho extraordinário, Senhora Ministra, é que a ACT não esteja no grupo de trabalho do Mira, mas mais extraordinário que seja a Senhora Ministra do Trabalho a responder-me esta pergunta e não a Agricultura, que não responda ao problema de as áreas de estufas poderem quadriplicar e, portanto, quando já há um problema descontrolado, ele poder continuar a aumentar. Mas, Senhora Ministra, já que foi a Senhora Ministra que me respondeu, eu faço-lhe uma pergunta muito brevemente. Os apoios sociais aos trabalhadores independentes são pagos já na próxima semana, já atualizaram o sistema para cumprirem o que o Parlamento aprovou?
Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder, tem a palavra a Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Faça favor, Senhora Ministra.
Senhora Deputada, reiterando aquilo que disse há pouco, quanto à área, a área ficou, pelo contrário, foi diminuída, portanto, ficou completamente reduzida. O que antes estava permitido que pudesse chegar a 80% passou a 40%. Em qualquer caso, reitero, e há pouco não referi, que, nomeadamente no âmbito da intervenção que tem acontecido em Odmira, têm estado presentes vários organismos, incluindo a ACT, com uma presença permanente diária. Aliás, reforçamos o número de inspectores, passámos a ter 18 inspectores da ACT em Odmira, diariamente a acompanhar toda a atividade e a incluir também a Segurança Social, que aliás, desde o momento zero, está a garantir que qualquer trabalhador tem garantia de ter apoio social e não está desprotegido. Já temos cerca de 120 trabalhadores abrangidos por apoios sociais, criados e com resposta no terreno por parte desta equipa que está permanentemente no terreno. Aproveito para responder também à outra pergunta que levantou, Senhora Deputada. Como sabe, não temos parado, tem sido permanente a nossa mobilização para adaptar também todos os apoios para responder ao número de pessoas e ao número de situações que ficaram completamente a descoberto durante a pandemia. E essa é uma grande lição, penso que, do ponto de vista de necessidade de mobilização coletiva para garantir que as pessoas fazem todas partes do sistema de proteção social. aproveito para lhe dizer que, relativamente às alterações que foram feitas, quer aos trabalhos independentes, quer ao apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, elas serão pagas em maio pela Segurança Social.
Muito obrigada, Sra. Ministra. A Sra. Deputada Catarina Martins ainda quer usar os 6 segundos de que dispõe. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, sei que não tem tempo para me responder agora, mas julgo que quererá utilizar este debate para isso. Num conflito entre opressor e oprimido, a equidistância quer sempre dizer estar do lado do opressor. E isso tem sido a grande hipocrisia internacional nos ataques de Israel à Palestina. Como sabemos, tem ocupações ilegais, bombardeamentos e uma política de apartheid. Portugal tem tido uma posição equidistante que o Bloco de Esquerda não subscreve, mas nunca tinha tido uma posição inaceitável, como teve agora com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, de condenar os bombardeamentos...
Peço, conclua, Sra. Deputada.
Condenar os bombardeamentos palestinianos, os rockets, e não dizer uma palavra sobre os grupos extremistas de extrema-direita israelita que têm provocado, sobre condenar a decisão de retirar as famílias. Não chega à preocupação, é preciso a condenação. Ou de
Muito
condenar
obrigada,
os bombardeamentos
deputada.
Israelitas a Gaza. É uma,
Sra.
Posição,
Deputada.
É uma posição que altera o que Portugal tem vindo dizer e põe Portugal ao lado de quem apoia o regime da apartheid e de genocídio de Israel.
Senhora
e isso
deputada,
não é
peço aceitável. Conclua. Tem agora a palavra a senhora deputada Cecília Mareles, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhor Primeiro-Ministro, senhoras ministras, senhores ministros, senhoras e senhores deputados. Senhor Primeiro-Ministro, eu ouvi-o aqui dizer, e eu estou a citar de cor, segundo as minhas anotações, mas ouvi-o aqui dizer, a conclusão da auditoria do Tribunal de Contas sobre o novo banco é só uma. É que preservou a estabilidade do sistema financeiro. E, portanto, eu gostava de começar por lhe oferecer e por pedir para distribuir esta folha que diz, ponto 4, conclusões, porque, de facto, é que são logo dois problemas. Nem a conclusão é só uma e nem sequer é essa. As conclusões são várias do Tribunal de Contas e são várias e não são, são também que preservou a estabilidade do sistema financeiro, mas não são que principalmente preservou a estabilidade do sistema financeiro. E eu convidava-o até a ler comigo isto, que assim explicava ponto por ponto. Olha, primeiro ponto, não vou fazer a maldade de lhe perguntar se quer manter, aliás já disse aqui que mantinha a sua afirmação de que não existirá impacto direto ou indireto nas contas públicas. Senhor Primeiro-Ministro, eu acho que isto não é um problema, disse-nos, isto não é uma questão de teimosia, isto é um problema de falta de adesão à realidade, porque tudo o que o Senhor Primeiro-Ministro descreveu aí que acontecia tem impacto nas contas públicas. E, aliás, como é óbvio, o Tribunal de Contas vem dizer mesmo isso. Diz logo aqui, olha, o financiamento é público e constitui despesa efetiva. Imagine lá, até pôs entre parênteses, apoio não reembolsável. Está aqui. Mas já agora, já a parte mais importante, eu acho que seria o Sr. Ministro, Primeiro-Ministro explicar porque é que o Estado português, através do seu governo, se comprometeu, e todos nós estamos comprometidos, embora tenha cidades escondidas, em todo caso assumiu o compromisso em nome do Estado português, ou um mecanismo que se chama Capital Backstop, que basicamente diz isto, se tudo funcionar mal, e no fim dos quase mais 4 mil milhões de euros, que vem a crescer aos 5 mil milhões de euros que já estão no novo banco, se no fim disto tudo, ainda assim, o banco estiver mal, o Estado português compromete-se a injetar mais 1.600 milhões de euros. Este foi o compromisso que o seu governo, e outra coisa que diz o Tribunal de Contas, é que o decisor final, último, ao contrário do que diz o deputado João Paulo Correia, que passa as culpas para toda a gente, o decisor final e o decisor último nesta matéria foi o Governo de Portugal. Foi o Governo de Portugal que negociou esta venda e foi o Governo de Portugal que negociou o mecanismo de capitalização contingente. O anterior Governo pode querer atirar as culpas que quiser, mas não tem, nunca ouviu sequer falar em mecanismo de capital contingente. E, portanto, eu gostava de saber porque é que todos nós estamos comprometidos a injetar mais 1.600 milhões de euros no novo banco se tudo correr mal, para além daquilo que já se sabia e porque é que escondeu isto aos portugueses. E gostava também de saber, porque disse-nos aqui, vendi, tinha que vender, e não havia mais interessados. O Tribunal de Contas diz uma coisa muito curiosa, com o parágrafo 111 e 112. Diz que o Banco de Portugal, quando lhe comunica, ou quando comunica ao Sr. Ministro das Finanças, que lhe considerava que a Lone Star estava em boa situação, diz que o Governo deve negociar com a Lone Star a abertura do procedimento para perceber se há outros interessados que ofereçam condições.